Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Estamos começando mais um podcast Líderes Digitais da Start Econ. Eu sou Juliana Couto.
E eu sou a Priscila Viana.
E hoje estamos aqui com um super convidado, Eduardo, que é da Toy Mania, Head de E-Commerce lá, e vai contar um pouquinho pra gente.
Obrigado pelo convite, é um prazer. Sou um grande admirador aí da comunidade, acho que o propósito ele é muito, muito forte, né? Dividir conteúdo é muito importante para o nosso mercado. Tô aí.
É isso aí. A gente está super feliz de ter você aqui, Edu. A gente fala que realmente o Líderes Digitais é para a gente trazer gente que tem uma baita experiência, não só como liderança, mas experiência nesse mundo de digital, né? E você é um cara aí que tem uma carreira aí super consolidada e a gente está muito feliz de ter você
muito
aqui
feliz.
Hoje.
Muito feliz, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu vi que você se formou em publicidade, depois fez outros cursos relacionados a digital, enfim, começou lá na B2W no início. Então conta um pouquinho pra gente como que foi isso, como que até chegar aqui na Toy Mania hoje.
Considero todo mundo curioso.
Legal.
Se você puder dando umas pinceladas da sua carreira e falando um pouco dos desafios, né? Porque acho que sempre tem um desafio, né? Assim, que a gente lembra, assim, maior, né? Se você puder ir destacando, assim, pra gente.
Legal. Bom, comecei na Saraiva.com, no comecinho ali do e-commerce mesmo. Logística, fazendo embalagens e tudo mais. Depois passei para o Submarino, Americanas comprou o Submarino, e aí foi o grande boom da minha carreira, a grande carga de conhecimento que eu tive, assim, a B2W é uma excelente escola, né, e no projeto de integração das marcas, trocando conhecimento com várias outras áreas, você começa a validar todos o momento de carreira que você tá e o que você quer construir para frente, né? Então, com essa carga de conhecimento, fiquei lá mais ou menos uns seis anos e pouquinho, conheci o Mariano da Vetex, onde ele me apresentou o projeto da Marabras e aí eu queria validar tudo aquilo, né? Então, você aprende e quer colocar em prática. E na Marabras, o primeiro piloto de e-commerce foi muito positivo para minha carreira, onde eu consegui validar tudo isso. Depois, fui trabalhar na Vetex, como que é a account das marcas L'Oréal, passando ali também por grandes desafios que é digitalizar uma indústria muito bem estabelecida e que ganhou mercado sendo indústria, ir para o varejo não é uma coisa tão fácil. Passando pela Vetex, veio Breton.
Quando você estava ali na Vetex, você falou que você era key account, era tipo um full commerce, como que era a sua função lá? A gente está falando de uma empresa que na época tinha quantos funcionários?
Ah, 200. Era bem pequena.
Era outra. Comecinho da Vetex,
né?
Hoje a Vetex ela é referência no digital no mundo.
Uhum.
Naquele momento a gente queria ser referência do digital no Brasil.
Isso, uhum. Isso.
Mas foi muito importante, assim, tem um carinho enorme e foi um momento onde a ideia do Mariano era não ser somente o vendedor ali de plataforma, porque existiam muitas indústrias que precisavam passar por esse processo de digitalização, de conhecimento e tudo mais. Então, a nossa função era ser um consultor.
Uhum.
Então, nós implementávamos o e-commerce, o site da empresa, mas fazíamos todo o back-office funcionar. E aí íamos para uma outra marca da L'Oréal. Fazíamos tudo isso de novo, ia para uma terceira e assim por diante.
Sim. E... pode continuar aí a trajetória, né? Porque eu acho que a gente vai ter um monte de pergunta aí, né? Ele está fazendo um resumão.
Breton, que é uma marca de alto padrão de móveis.
Isso.
E Viva.
É uma, a Breton é uma indústria?
Ela também é uma indústria.
Ah, legal.
Moveleira. Tem ali... hoje um grande parque fabril ali na área do ABC aqui em São Paulo, mas é uma indústria que se posiciona para vender para um público A. Então nós tínhamos um e-commerce para vender um sofá de 15 mil reais.
Naquela época, né?
Naquela época. E lá o desafio, na verdade, era convencer um consumidor a comprar um sofá de 15 mil reais pela internet.
Sem experimentar, sem ver.
Na verdade, o luxo tem essa dificuldade, mas eu acho que o que ajuda muito é o branding, é a marca, né?
Com certeza.
Você já saber o que você está comprando.
Desde lá, eu já acreditava muito num e-commerce pautado em conteúdo.
Uhum.
Então, nós tínhamos lá todo uma sessão de conteúdos com fotografia, ambientações, mostrar como um móvel era feito, mostrar como você poder encaixar aquele sofá dentro de um ambiente, qual era o tipo de tapete, enfim. Acho que tudo isso valida o processo de compra. E falando de móvel, é um processo mais racional, né? Ele tem a emoção de você querer estar num ambiente agradável, mas é algo que você precisa pensar muito bem, porque são coisas duradouras, né?
Isso. E é um investimento alto, né? Assim,
aí depois é Viva. E aí, hoje na Toy Mania, há 8 anos já. Já é a empresa que eu mais trabalhei na vida, com muito orgulho. E o desafio da Toy Mania é vender brinquedo sem conhecer a criança, né? Na loja física... é um entretenimento você levar uma criança para uma loja, faz parte da brincadeira. Na internet, como que é isso? Né? Como que é vender para um shopper, para o pai, para o tio ou para o avô, sem que a criança esteja do lado? Como que a gente consegue captar esses dados dessas crianças para tomar decisões futuras, né?
Acho que tem todo o desafio, igual você falou, tipo assim, o shopper é um e o target é outro, né? Tipo assim, seu foco é a criança, mas quem compra é o avô, a mãe, o pai, o tio, né?
E quem me deixa informações é o shopper, né?
Isso, então,
eu brinco que o shopper, ele só paga.
Isso.
E eu preciso é conhecer quem tá por trás desse shopper, né?
Sim.
E é um grande desafio porque você tem que envolver outra, diversificar, na verdade, né, as fontes de conteúdo, de captação, de aquisição, né? Porque eu acho que hoje é o grande lance disso. Eu ouvi uma palestra segunda-feira e ele contou sobre um case da NRF de brinquedo, de uma loja agora, bom, você deve conhecer, é super famosa e tal, que eles começaram a fazer eventos dentro da loja. Então, todo dia você, de repente, está nas férias, não sabe o que fazer com seu filho, você leva lá a criança que está tendo alguma coisa em alguma loja daquela marca.
Uhum.
E hoje a parte de eventos já tem uma representatividade enorme no resultado da companhia. Então, é isso que você está falando. Como que você vai vender um brinquedo? Não é para criança, né? O pai que está comprando. Você não vai viver só de anúncio no Google Shopping.
Você tem a etapa da geração de desejo.
Isso.
E aí sim você conversa muito com a criança, né? E nesse caso a gente faz muito em parceria com a indústria.
Uhum.
Porque é importante para a indústria também ter o seu produto ali bem quisto pela criança, né? Desejado pela criança. Mas do meio do funil para baixo... O seu público é o shopper, né? Você precisa convencê-lo a adquirir aquele produto. E aí o pacote de informações é totalmente diferente. Ele vai prezar muito por um brinquedo seguro, né? Muito por um brinquedo que se adapta ao estilo de brincadeira da criança, né?
Uhum.
São tipos de informação diferente, né? Tipos de conteúdo diferente, né? Hoje, no digital, assim, a gente tem dificuldade, eu acho, ainda de traduzir essa experiência, né? Eu acho que a Ju trouxe isso aí super bem pontuado e acho que falaram muito mesmo na NRF essa coisa de, na loja física, de levar a experiência, né? Muito mais do que levar o cara para lá para ele comprar, mas para ele ter uma experiência com a marca. E hoje a gente vê que as pessoas não são muito fiéis à marca, né? Então, o que vocês têm feito hoje, realmente, assim, para gerar experiência no online, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, né, assim?
É, lá, a ideia é realmente, o propósito da Toy Mania, na verdade, é ser uma plataforma de conteúdo, ser um e-commerce pautado em conteúdo. Então, tudo que nós fazemos, nós pensamos primeiro no conteúdo que vai ser gerado e divulgado e propagado ali na internet. Então, a gente tem, desde... minis temporadas de podcast.
Esse é o Toy Play, que eu vi.
Isso. Então a gente traz pessoas referências do mercado, então um educador,
legal.
Uma pessoa que trata de crianças especiais, enfim. Então tem todo um contexto para levar conteúdo para os pais, para os avós e etc. Nós temos a nossa temporada de live shop, a gente está indo para a nossa terceira temporada.
Ai, super bacana. Acho que é alguma coisa tão embrionária ainda no Brasil que muita gente não se atentou assim, para live shop, né?
Como que funciona?
Em moda, né, beleza?
Muito.
É. Isso já
no fast fashion.
É muito testado e já se provou que dá certo, né? Para as outras categorias é um caminho um pouco mais árduo, duro, mas acho que tudo que a gente faz, a gente precisa ter a frequência, né?
Isso.
E continuar fazendo até que isso dê certo.
E como que é a Live Shop? Quem que apresenta? Demonstra o brinquedo?
Acho que você podia contar um pouquinho esse contexto geral. Assim, até onde vocês fazem, porque eu acho que tem muita gente que ainda tem dúvida hoje. Ah, a gente faz no Instagram, a gente faz no YouTube, a gente faz direto no site. Tem uma pré-live, não tem? Qual que é o público que vocês estão focando? Se é conteúdo, se é venda? Acho que dá um geralzão assim pra gente, Edu. Acho que tem muita gente com... Tem curiosidade, né, de saber.
A gente pensa em alguns aspectos, né? Precisa de audiência, então eu preciso ter um pré-live.
Uhum.
Eu preciso ter ali uma base de consumidores que já estão adaptadas a esse contexto, né? Eu preciso manter a atenção, então eu preciso ter um storytelling ali para prender a atenção do consumidor.
Geralmente vocês fazem uma hora de live?
30 minutos, 40 minutos.
É, porque senão fica cansativo também,
que,
né?
Quem que apresenta?
A gente convida influenciadores do mercado.
Legal.
E a gente tem uma persona da marca, a nossa social media, que é a cara da Toy Mania na internet. A gente precisa disso, passar segurança para o consumidor, né? Então a gente ou tem a dupla, ou tem só o influenciador, ou só a Aline, que é a nossa social media. Dependendo do tema, do momento, a gente vai encaixando ali o conteúdo com a pessoa adequada para fazer a apresentação. E a gente busca sempre pessoas que estão... já acostumadas com o nosso produto.
Isso, ótimo.
Influenciadoras mães, se a gente vai fazer uma live de geek, a gente traz influenciadores que são autoridades no assunto, enfim, cada uma tem uma... A gente trouxe até a galinha pintadinha.
Ah, que legal!
Olha só, gente.
Então, a ideia é sempre trazer... uma autoridade no assunto para aquilo, né? E tem o pós-live. Tem as pessoas que engajaram, que tiveram uma experiência com o produto, que não decidiram comprar naquele momento, mas estão super quentes ali para comprar. Então tem a estratégia de pós também, que aí a gente usa todas as nossas outras ferramentas para abordar ele no momento correto.
E eu acho que... Ai, pode falar,
não,
Ju. Pode. A gente ficou cheia de dúvidas, né?
Eu fiquei.
Né? Porque eu queria até perguntar, mas assim, a pergunta que não quer calar, né? Tipo assim, todo mundo quer saber. A live acaba sendo mais uma mídia, né? Assim, e todo mundo hoje só fala em conversão. É uma conta que fecha? Dá um ROI legal? Tipo, contando tanto a mídia que vocês fazem no pré-live e durante, né, o custo todo da live, porque você já faz uma live mais robusta, né? Então, é uma conta que fecha no final, assim, com a venda, o ROI é legal?
Ela fecha, mas se a gente rodar toda a estratégia. Se eu pegar só o momento da live e falar o quanto que eu vendi ali, qual foi o meu custo, não.
É.
Se eu rodar toda a estratégia de pré, no momento da live, usar as plataformas corretas também, né? Uma pergunta que você fez, qual a plataforma que nós usamos? Eu entendo que precisa ser multiplataforma.
Uhum,
eu preciso estar em todos os lugares.
Testar tudo, né?
Porque o meu consumidor, ele está uma hora no Instagram, outra hora no meu site, outra hora no YouTube, enfim. Eu preciso estar em todas as plataformas e simultaneamente. Então, uma coisa que eu insisti muito no começo com os nossos fornecedores ali da Live Shop era que eu queria ter a live embedada no meu site. Eu também queria ter aquele cliente que não foi impactado pela mídia, mas que ele já veio através de outras fontes de captação, no momento da live, assistir a live também. Ele acessou meu site às 18 horas, no momento que eu estou fazendo a live, ele vai ser impactado ali pela live, no lugar do banner vai ter lá a passagem do vídeo, etc.
E falando assim, o movimento, vocês também estão no YouTube?
Estamos.
Então, tem muito público infantil lá, né?
Hoje, a gente está no YouTube gerando conteúdo, mas também participando de conteúdos que são gerados. Então, patrocinando algum podcast referência no mercado, alinhando uma estratégia conjunta com a indústria para também estar numa geração de conteúdo ali. Então, muitas vezes a gente não se posiciona somente como um Toy Mania, mas unindo forças e buscando o mesmo objetivo.
E eu também vi que vocês fazem eventos, né? Feiras, essas...
A gente
participa de tudo.
Essa, né? De games.
Aqui falar que tudo muito bem planejado a gente faz.
Eu até ia comentar isso. Você, então, concorda que não é um canal, né? Não é uma coisa que você faz, né? O Roy fecha. É um conjunto de coisas, né?
É um conjunto de fatores. A jornada, ela tá muito mais complexa, né? Se a gente olhar 30, 40 anos atrás, o varejista, ele precisava fazer um tabloide, ia lá para um canal de TV, fazia uma TV e acabou, né? Talvez faria ali um jornal de domingo e tudo mais. Hoje, o nosso consumidor, ele já é multitela e multiplataforma. A jornada, ela é muito complexa.
Não é mais linear. E antes também, assim, acredito que quando você começou ali na Vetex, no L'Oréal, fazer canal de aquisição era fazer Google.
Basicamente.
Era basicamente isso, né? Eu vi uma influenciadora falando que ela usa 17 canais de aquisição na marca dela, daquela Francisca Joias.
É uma verdade.
É uma verdade.
Porque muitas vezes, para determinados momentos do ano, um canal, ele te dá um resultado melhor do que o outro. Ah, tá perto da sazonalidade? Vamos para esse canal. Tá um pouco mais distante? Vamos trabalhar um outro tipo de jornada envolvendo outros canais de aquisição. Enfim, o seu calendário, ele também é muito dinâmico. Não somente através das datas, mas através do que você vai usar ali para captar ou para vender, né?
Sim. Eu acho que um ponto que você colocou, a gente vai aprendendo, né? Uhum. Você foi falando, tipo assim, igual fazer a live commerce, tem uma frequência de live commerce, né? Eu acho que cada marca, cada empresa e cada consumidor funciona de um jeito, né? A gente está cada vez mais personalizando e entendendo esse consumidor. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é um test and learning constante, né?
Eu acredito muito que... nessa questão de geração de conteúdo, o TikTok, ele veio para revolucionar tudo isso.
Vocês estão no TikTok também?
Também. Porque antes nós éramos acostumados a... Eu preciso ter um público muito grande para o meu conteúdo viralizar, né? Sim. O TikTok, ele inverteu a lógica, né?
Uhum.
Se o meu conteúdo é bom, eu não preciso ter público. Ele distribui. Então, a fase do conteúdo, ela está muito latente. E aí o conteúdo, ele precisa estar distribuído em multiplataformas. Alguns vão funcionar, outros não.
Apesar de algumas marcas ainda terem essa resistência com o TikTok, o próprio TikTok já disse que ele não é uma rede social, ele é uma plataforma de conteúdo. Ele concorre com o streaming, com o Google e, enfim, com Netflix. Então, acho que esse é o caminho.
Qual é a sua visão, Edu? Eu acho que também isso é um ponto interessante. Uhum. Assim, eu vejo muitas marcas, sei lá, por exemplo, é uma marca premium e aí às vezes tem uma resistência com o TikTok. Acha que não é o público deles e tal. Ou às vezes é um, sei lá, alguém que vende serviço serviços e falando, ah, eu não vendo produto, então não é para eu fazer TikTok. Que, como que você vê assim, o TikTok hoje em variados segmentos? Assim? Acho que você também que já veio de varejo, de indústria. Por exemplo, a indústria está entrando muito no D2C agora, né? E está aprendendo a vender para o consumidor final. Então, como que você vê o TikTok hoje assim?
Acho que... Eu acredito muito que o que manda é o seu conteúdo. A plataforma ela é o meio de
ferramenta,
pra chegar,
né?
A ferramenta para chegar até o consumidor. E obviamente que para cada plataforma você adapta o seu conteúdo, né? Então, no TikTok, por que não? Por exemplo, eu busco muito no TikTok coisas de inteligência artificial, né? E aí eu sou muito impactado por isso. Cara, é um vídeo de 40 segundos que me explica muito mais do que eu indo lá e ler um artigo e tudo,
Ou mais, às vezes um YouTube que vai ter um vídeo ali de uma hora para ele falar uma coisa que em 40 segundos você tirou a dúvida ali.
O próprio YouTube, né, ele vem com o Shorts numa estratégia um pouco diferente do TikTok, para reforçar o conteúdo longo, né? Então, muito o podcast ensinou muito isso para a gente, né? Vou fatiar o meu conteúdo, vou pegar uma chave ali, um momento chave daquele conteúdo podcast, faço esse conteúdo curto viralizar para entregar o vídeo longo, né? Para entregar o conteúdo mais amplo. E muitas vezes o corte ele é tão legal que ele te ensina muito ali. Ele te diz muito a respeito do que vem depois, né? Então o Shorts ele também é usado para potencializar o vídeo longo, diferente do TikTok, que é realmente só aquele vídeo curto, e já ouve-se falar que cada vez mais vão aumentar um pouquinho esse vídeo curto e tudo mais.
Ou será que é um movimento assim da nova geração, né? De ser mais... querer tudo pra...
Com certeza.
Ontem, né?
Eu acho que tá tudo mais acelerado.
Que hoje a gente já... a gente consegue... Eu ia falar isso. A gente consegue acelerar YouTube, Spotify, e as pessoas não têm paciência mais de ouvir um conteúdo de uma hora, de repente.
Eu só ouço no 1.5.
Também. Às vezes, quando a pessoa fala muito rápido, aí menos, mas... 1.25, é muito raro. E eu tava vendo, realmente, o WhatsApp criou a aceleração por conta disso, por demanda dos consumidores, porque todo mundo já acelerava o YouTube e tal.
Será que a gente tá muito ansioso?
Tiveram que criar isso.
Eu acredito muito que... As grandes empresas, né, elas... Qual que é o maior patrimônio do seu consumidor? O tempo dele.
É,
né?
É o tempo.
A gente precisa entregar tempo para as pessoas, né? Quando a gente acelera a nossa produção para ter uma entrega mais rápida, você está entregando um tempo melhor para o seu consumidor. Quando uma loja física que tem um checkout express com a vendedora no celular... Para que é aquilo? Aquilo é para entregar tempo para os nossos consumidores. E a gente, como produtor de conteúdo, a gente precisa fazer isso também, né? Quando a gente foi fazer a nossa vitrine de vídeos na Tony Mania, eu não queria aquela coisa chata, sabe? De você abrir o vídeo, ter que assistir o vídeo, fechar o vídeo para ir para o botão comprar e evoluir no seu processo de compra. Eu queria ter o botão comprar dentro do vídeo. Fui buscar soluções que me entregassem isso. Porque eu não queria que o meu consumidor fechasse o vídeo para decidir se ele vai comprar ou não. O momento da compra está ali. É ali que ele precisa decidir. E aí a gente começou a subir vitrines de vídeo na Toy Mania. E o passo 2, que a gente...
Você fala isso dentro do e-commerce.
Dentro do e-commerce. Do e-commerce, se você for numa categoria, por exemplo, de bonecas, primeiro vai ter uma vitrine de vídeos, depois uma vitrine de fotos, etc.
E tem bastante conteúdo também que eu vi, né? Uma
bastante.
Aí, no caso, é duplicado o conteúdo. A mesma boneca vai ter o conteúdo, vai ter a PDP comum e vai ter o vídeo?
Isso. Neste momento, sim. Legal. E a gente já está indexando na busca também. Então, se você for digitar bonecas, você vai ser impactado por vídeos de bonecas, né? Isso muito baseado nesse novo perfil de TikTok como plataforma de conteúdo, né? Como fonte de informação. E não só nisso, mas uma pelúcia musical, por exemplo. O maior índice de perguntas que eu tenho quando eu lanço uma pelúcia musical é qual é a música que ela toca. E aí eu vou lá e digito a música. Legal, atendi uma parte do público, mas por que ele não pode ouvir a música? Por que eu não posso integrar com o Spotify para ele ouvir aquela música?
Então,
isso tudo a gente tem colocado dentro do site da Toy Mania para que esse site ele seja uma fonte de informações para o shopper e que seja algo agradável também não diria como ir com a criança na loja, porque isso é impagável, né? Uhum. Não tem preço, mas é, que tem um valor interessante dentro desse ecossistema, dentro dessa jornada do consumidor.
Eu fiquei curiosa para ver os vídeos deles, assim.
É porque você cria uma experiência mais sensorial, e quanto mais, quanto menos... Utiliza, né? É, quando a gente fala de venda online, quanto menos dúvida você tiver... Mais fácil de comprar.
Mais
fácil. Com certeza, e tangibiliza isso. E eu acho que tem muito essa questão do entretenimento também, né? Eu acho assim, a nossa vida tá tão árdua, a gente já tem tanto problema, tanta coisa, que até na hora da compra, a gente quer se divertir, né?
Com certeza.
Então, além, assim, você trazer, não ser aquela coisa da PDP, que você vai em descrição, ficar lendo ali, né? Ser uma coisa mais interativa, divertida, né? É muito mais gostoso, né?
E outra coisa que eu também vi, olha quantas fontes de canais de aquisição ele já falou de influenciador, de evento, de live, de Spotify, de YouTube, de TikTok, além de, óbvio, deve fazer Google e tal. Eu ia te perguntar, eu vi lá Indique e Ganhe, vocês fazem marketing de indicação?
Também.
Como que é?
A gente subiu o ano passado, pelo fato de nós sermos extremamente sazonais, é muito difícil ter uma recompra. Né?
Hoje a taxa de recompra de vocês é quanto, assim, você sabe?
Hoje já aumentou bastante, mas antes de a gente subir o programa, era muito complicado.
Sim.
Porque eu
achei que a mãe comprasse o brinquedo ali sempre, não?
Segundo alguns estudos, inclusive do IBGE, ele diz que a taxa de brinquedos por criança na família é de 2,7, se eu não me engano. Não chega a 3.
Uhum.
Obviamente que aqui a gente está lendo algo mais formal, né? O que tem uma leitura. A gente tem ali uma informalidade no Brasil muito grande e tudo mais.
Uhum.
Nos Estados Unidos é mais de 14 brinquedos por criança na família.
Uhum.
É um mercado muito mais maduro, mas também você vai num supermercado, você tem um brinquedo. Você vai numa farmácia, você tem um brinquedo, né?
Será que porque aqui a gente também tem muita coisa pirata, não consegue medir isso?
Tem muita informalidade e isso dificulta bastante a entrada do brinquedo em lojas menores ou até mesmo que não seja uma loja de departamentos, né? Então a nossa entrada, ela é muito difícil. O brinquedo, ele se torna essencial no último tri, que vem ali outubro, Dia das Crianças e Natal.
Uhum.
E aí, obviamente, que você tem ali o aniversário da criança, mas isso vai depender muito da sua estratégia de captar essas informações, né? Como eu falei no começo, a gente conversa com o shopper no momento da aquisição do produto, né? E aí eu tenho que fazer toda uma estratégia depois para manter essa minha base alimentada, com mais informações além das informações do processo de compra, que são já importantes, mas eu preciso juntar para tomar uma boa decisão. Exemplo, se o cliente ele compra uma boneca, você prevê que pelo menos 90% talvez seja uma menina.
Uhum.
E aí você vai para a classificação daquele brinquedo, você também já tem alguma informação ali da idade daquela menina. Se o cliente compra um carrinho, você sabe que é um menino e você tem algumas informações do produto para juntar ali nas suas estratégias. Se o cliente compra um jogo, é menino ou menina?
É.
Então a gente colocou...
Às vezes, talvez é um target de idade, às vezes não tão muito específico.
E como que funciona o Indique?
Aí a gente colocou a embalagem de presente para menino e para menina. Então isso, a gente desse essa informação, eu já tenho uma fonte de informação ali interessante.
Mas aí como embalagem... funciona para indicar o Indique Ganhe lá?
Aí na indicação, pelo fato de sermos extremamente sazonais, a gente tinha esse gap da recompra, a gente colocou um plugin onde a gente bonifica o cliente com algumas pontuações, não somente para ele comprar, porque eu não queria ter uma relação fria com o meu consumidor. Gasta aqui R$1.000 comigo que eu te dou 1.000 pontos. Não, eu não queria só isso. Então, se você fizer um review, você tem um ponto. Se você participar da minha live...
uma gamificação, né?
Se você responder essa enquetezinha aqui, eu te dou uma pontuação. Legal. Se você indicar alguns amigos, eu te dou pontuação. Então, a gente criou todo um cenário para conversar com o consumidor. Porque a ideia é, obviamente que eu tenho ponto... que vai me dar uma projeção de recompra muito maior, mas o meu relacionamento com ele diz muito sobre o que eu quero nessa relação de recompra, né? Então, eu tô ali reforçando a minha marca. Ó, ô Pri, você não tá no seu momento de compra agora. Mas, cara, indica aqui.
Ótimo.
Talvez a Ju esteja. Falei o contrário, né? Cara, tipo, tá chegando o momento de compra porque eu sei que alguém especial, que é o seu sobrinho, o seu filho, etc., vai fazer uma compra. Olha, se você comprar aqui da marca X, eu te dou um ponto dobrado, enfim. Tem várias estratégias de comunicação que a gente junta esse programa de pontuação. E a gente saiu, na verdade, hoje, a gente tem 5 vezes mais uma taxa de recompra do que antes do programa.
Olha,
de
legal,
de
super
porque você juntou o CRM com um programa ali de benefícios de
fidelização, né? E ainda tudo gera assim. Prova social, né? Porque o cara
exato.
Faz review.
É a história da China, né?
É. Que
e se ele fizer um review
isso,
com
né?
foto ou vídeo, tem mais pontos,
legal.
Enfim. Então, a ideia sempre é... Por isso que eu falei, tudo que a gente faz, eu primeiro olho o conteúdo que vai ser gerado nesse processo. Eu preciso...
Conteúdo, né?
A minha categoria precisa de conteúdo, né? É uma categoria muito difícil. E o cliente, ele não... Comigo, com a Toy Mania, ele não compra o produto.
Uhum.
Ele compra o conteúdo.
Exato.
Ele compra a foto, ele compra o vídeo, ele compra o processo dele ter ouvido o áudio e achou a musiquinha interessante, aquilo vai acalmar o filho dele, enfim. Se tem uma feature de luz, ele quer saber quais são as luzes, porque o filho gosta da luz X ou Y, enfim. Então, o conteúdo faz com que eu venda. Eu vendo, na verdade, o conteúdo e o cliente recebe o produto no final.
Mas vocês têm loja física, né?
Temos uma.
Só uma?
Que ali a gente se posiciona mesmo como um hub de serviços, né?
Ah.
Então, hoje, em São Paulo, que é onde fica a loja, 30% da minha venda já sai à expedição dessa loja. É uma forma também de eu me aproximar com o consumidor, entregar mais rápido, ter uma geração de valor em cima disso.
Tem pedido de retirada em
brinquedo?
Tem
muito, né?
Tem.
Às vezes por conta do prazo, né? Eu imagino que às vezes seja mais curto, então a pessoa tenha mais a segurança, né? Eu prefiro ir lá buscar do que, vai que tem algum problema
vai
na entrega,
acaba, né?
Extravia ou... Sei lá, não tem, às vezes, um porteiro no prédio para receber. Eu, acho
eu
que
vejo muito
pelo
consumidor deixar para a última hora.
Uhum.
Quem nunca comprou o brinquedo no dia da festa, no caminho da festa?
Sempre. Né? Eu passo no shopping sempre antes.
Isso acontece muito, né? E como a gente fica no centro de São Paulo, então é muito cômodo para as pessoas também irem lá e retirar. Isso é tão verdade que hoje 30% das vendas daquela loja... De pedidos no PDV da loja são de aplicativos. iFood, Rappi.
Eu ia perguntar, vocês estão nos marketplaces?
No shopping deles.
Então, por quê? Porque ali é em horas que você recebe, né?
As pessoas já estão buscando brinquedo nos apps de delivery.
Pra você ter uma noção de todos esses aplicativos, o meu aplicativo mais forte é o iFood.
Caramba,
olha só, gente, incrível.
A gente tem uma loja lá dentro E assim, realmente 30% do meu faturamento hoje vem de vendas de aplicativo.
Muito alto isso,
do faturamento da loja, né, no caso.
Mas vocês também entregam no mesmo dia, né, que eu vi.
Entregamos. Então. Justamente para nessa loja, a gente consegue fazer uma expedição muito rápida e entregar no mesmo dia para o consumidor.
Mas não adianta, pessoal, às vezes tem um aplicativo, já é mais fácil, né, comprar.
Eu preciso
estar
em todo
lugar
e o cliente que vai decidir onde ele vai comprar, né?
Mas aí a gente falando de negócio, Edu, por exemplo, a gente vê que os marketplaces hoje têm uma comissão muito alta. E quando a gente fala em last mile, mais alta ainda, né? Como que vocês têm feito aí para esse negócio fechar no azul, assim? Porque eu sei que é um grande desafio hoje trabalhar com last mile.
Muito, muito. Assim, existem marketplaces que... Existe uma comissão menor e aí o caminho ele é muito mais fácil, né?
Uhum.
E outros que pesam muito nessa linha final. O que a gente tem feito na verdade, se a Toy Mania ela fosse somente a Toy Mania, não tivesse um grupo por trás, seria muito difícil. como eu tenho uma indústria, um
distribuidor... É isso que eu ia perguntar, conta pra gente, vocês fabricam, como é o grupo?
A Toy Mania, na verdade, ela participa de um grupo que chama Grupo Barão, e a gente se posiciona como o melhor ecossistema de brinquedos do Brasil. Por quê? A gente vai desde da fabricação com a Fud Virtus, que é a nossa marca própria, tem mais ou menos uns 500 SKUs, fabricamos brinquedos de Barbie, Hot Wheels, Play-Doh, enfim, grandes marcas do mercado. Temos o Barão Distribuidor, que é a nossa marca mais antiga, uma marca de 45 anos de mercado, bem consolidada, com um posicionamento muito forte no mercado de brinquedos hoje, nacional. Alphanest, que é a nossa empresa de logística, é a nossa empresa onde a gente quer gerar valor para esse mercado de brinquedos no serviço. Então, nós desenhamos e projetamos a Alphanest para atender o mercado de brinquedos e as suas peculiaridades. E a Toy Mania, que além do nosso varejo, é o nosso laboratório. Nós experimentamos canais, entendemos melhor o nosso consumidor, conseguimos captar muita informação para distribuir essa informação também nas outras empresas.
Sim, você gera dados para produzir produtos novos, lançamentos, gera insights, né?
Eu tenho lá a minha taxa de busca por categoria. Exemplo, a categoria de bicicletas é a mais buscada. Qual que é a marca mais vendida? Poxa, é a Barbie. Para qual idade eu vendo mais? Para 10 a 6 anos. Poxa, eu vou fazer uma bicicleta da Barbie do aro X num preço médio Y. Uhum. Então a gente tem informações suficientes hoje para tomar decisões e ter grandes cases de desenvolvimento de produtos na FAM.
E aí esses canais que talvez não rentabilizam tanto, é tipo um investimento que vocês estão fazendo. Vocês vêm dessa forma, assim. Porque como que justifica isso dentro da empresa? Porque eu falo assim, hoje em dia a gente tem esse desafio como gestor, né? Que a gente precisa entregar número.
Sim.
E aí eu queria que você falasse sobre isso, realmente. Eu acho que tem muita gente que tem curiosidade. Tem muita gente falando de Last Mile e com essa dificuldade de trabalhar com eles, de trabalhar com marketplace. A gente tem muito esse negócio da omnicanalidade, de estar onde o cliente está, mas o negócio às vezes não para de pé, né?
No final é a linha.
Mas acho que a sua margem é um pouco melhor, então, né?
Pelo fato de ter uma indústria por trás, um distribuidor, a gente, em parte dos produtos, a gente tem uma margem melhor. E é nessa parte que nós vamos para os marketplaces.
Ah, você segmenta...
Por linha de produto mesmo. Assim, hoje talvez eu não tenha nenhum marketplace que tenha 100% do meu portfólio.
Ah, interessante.
O que me dá mais margem, eu vou. O que não me dá margem é na Toy Mania.
Uh-huh.
O que não dá margem para ninguém, eu não vendo mais. E, enfim, então... uma coisa interessante também que a gente se posiciona no grupo é que todo mundo olha a linha final. Não tem essa de, tipo, o meu faturamento cresceu. Por exemplo, 2022, a gente projetou queda de faturamento e aumento de receita. Então, a gente olha muito mais, aliás, aumento de lucro, né? Linha final. Uhum. O quanto eu quero lucrar com essa operação. Então, a gente olhar para a linha final também é um fator muito importante para decidir em que lugar eu vou estar e com que tipo de produto eu também estarei lá.
Mas vocês avaliam de uma forma global, né? Assim, tipo, às vezes o P&L de uma Isso. operação não vai ser tão saudável, mas que justifica por alguma estratégia,
grupo, por algum momento.
Isso. Por exemplo, na FAM, a relação...
FAM é a marca própria, né? A marca já própria, tem uma margem muito melhor.
Uma margem muito melhor. Então, eu tenho lá um preço de indústria e uma venda de varejo, e isso eu consigo. Na distribuição, aí vai ser de acordo com cada fornecedor. E se eu estou entregando lucratividade pro distribuidor e deixando de lucrar um pouco na Toy Mania, ok também. Uhum. Ou ao contrário, da mesma forma.
Já teve algum brinquedo da FAM que viralizou, assim, que virou super desejo, alguma coisa...
Como
ela se posiciona, né?
A gente tem alguns cases, a gente é líder de categoria em algumas marcas e top 3 em outras. Por exemplo, pelúcia, hoje a gente é uma das maiores indústrias de pelúcia do Brasil.
Legal. Inclusive, esse que você deu é da FAM, né?
Esse é da FAM.
Conta pra gente. É o Pop?
É.
Por que ele é Pop?
Abre aí que a gente vai descobrir, né? Ele faz um barulhinho... É esse barulhinho de abrir e tal, que a gente...
Deus, eu já quebrei o negócio.
Abre o seu aí, Ju.
E esse barulhinho que faz quando abre, né? Então a gente queria trabalhar esse conceito do barulho e da latinha ser também um fator importante ali na composição.
E aí, os próximos convidados tem que trazer pra gente.
Esse produto é legal, a gente lançou ele tem uns 2 anos. A gente ganhou o prêmio de inovação na Disney com esse produto. É algo bem interessante.
Legal, assim. Vocês visitam a Disney assim, para inspirar, faz tipo, ou não?
A gente, na verdade, recebe muita carga de conhecimento dessas indústrias, né? É uma pelúcia bem...
Eu tô vendo a minha.
Eu ia dar pra minha sobrinha, não vou mais.
A gente não consigo abrir.
Ah, ele faz. Ó.
Ai, também. Ai, mesmo, gente.
Amei.
Muito legal.
Ai, que fofo.
Muito fofo.
Espero que gostem aí.
Amei. Muito fofinho.
Ai, que fofo. Ah, mas até adulto. Quem não gosta?
Quem não gosta? Muito lindo.
É esse, na verdade, a ideia é.
É Disney,
esse...
né?
É Disney isso. Esse é a ideia, é ele fazer parte da sua composição de ambiente, né? Você colocar ali na sua prateleira, usar a latinha para pôr lápis, enfim, um vasinho, porque não uma flor, tal. É bem legal. E hoje, na categoria de pelúcias, a gente é um dos líderes de mercado. Somos aí, temos Disney, Bita, Bolofofos. Bolofofos foi um grande case de sucesso do ano passado. Bolofofos é uma marca que nasceu no YouTube, com as musiquinhas de TikTok, de dancinha e tudo mais. E aí a gente lançou as pelúcias musicais e foi um grande case assim, de venda no Brasil, porque... É aquela nossa primeira conversa, né? A geração de desejo a gente faz junto com a indústria. Então, o conteúdo da indústria também é super importante, ou do detentor de conteúdo, ele é super importante pra gente. E a gente vem com produtos que tenham sinergia com aquele conteúdo.
Muito bacana.
Nossa, super legal. Eu acho que quando a gente fala em negócio também, é uma categoria que tá muito junto com a indústria mesmo, né? Assim, acho que eu falo, sei lá, igual... Tem algumas categorias que são... A gente faz muitas apostas, né? Mas tem algumas que a indústria já mapeou realmente, assim, qual é a tendência, o que que vai pegar mesmo. E brinquedos na verdade, é um pouco uma mescla disso, né? Assim, porque eu falo, sei lá, quando... Por exemplo, Eletrodom. Eletrodom, quando a indústria cria um produto, uma geladeira nova, ele já sabe o nicho, já tem aquelas opções e o varejo vai vender aquilo e já faz uma aposta de forecast mais, sei lá, segura, entre aspas, né?
Com certeza.
Agora, quando a gente fala de coisas que têm emoção envolvida e tal, é diferente, tem muita emoção, assim, né? Eu acho que é um mix, né?
Um looping, na verdade, né? Eu costumo usar um exemplo. Se você perguntar... Uma criança que vai fazer aniversário em abril, se você perguntar em janeiro qual é o tema que ela quer e você não validar essa sua pergunta,
vai mudando.
Você vai errar. Em abril, você errou.
Né?
A criança muda muito o conteúdo, ela vai de Bita para Avengers, né? De uma hora para outra. Assim. E no brinquedo, isso é muito difícil. Você não tem, muitas vezes, você não tem todo esse tempo de elaboração. De pesquisa e tudo mais. Você tem que ir muito para o que é
rápido,
tendência.
Né?
Muito rápido. Quando eu entrei no mercado de brinquedos, 3 coisas me assustaram muito. Foi na época daquele spinner, lembra? Aquele negocinho que você rodava assim na mão? Foi febre. E aquilo durou 3 semanas.
Então,
é super volátil.
É muito diferente, né? Tipo, você que passou por rápido, móvel, né? Passou por...
E assim...
Maquiagem.
Eu... olhar, você saía de casa e todo mundo tava vendendo aquilo. E aí você pensava assim, não, eu vou trazer, vou importar, e obviamente vende navio, vende, não tem tempo para isso. Quem apostou e recebeu 3 meses depois, tem estoque até hoje. E aquilo me assustou muito, eu falei, nossa, que mercado que eu vim parar.
que louco,
coisa
volátil, né?
Loucura, né? Mas aquilo foi um caso pontual, enfim, sempre tem alguns, né? Tem a slime, tem o tie-dye, enfim, cada momento tem uma tendência muito forte. Isso é legal porque você resgata crianças que já passaram da fase do brinquedo para estender um pouquinho mais essa categoria, né? Então, o slime, uma criança de 10 anos, 11 anos, brincava. O tie-dye, mesma coisa. Uhum. O spinner, a mesma coisa. Se você fala de um brinquedo convencional, você bate ali nos 9 anos, acabou. Você não, uhum. Assim, e no máximo ainda, né? É. É, você produz conteúdo ali para brinquedo ali para aquela criança. E o segundo momento que também foi muito impactante foi... Eu sempre ouvia falar que existiam brinquedos do primeiro semestre e brinquedos do segundo semestre. Ah, brinquedos do primeiro semestre é o brinquedo mais baratinho e tal, do segundo uhum. semestre mais caro.
Material escolar, tudo.
E teve uma campanha que nós fizemos com uma casa da Barbie, uhum. aquelas casas grandes, uhum. né, mais de R$2.000, que a gente conseguiu um valor legal ali com a indústria, com a Mattel. E em janeiro, eu vendi mais casa da Barbie que eu tinha vendido no Natal, assim.
Caramba.
E eu falei, cara, não tem muito.
É,
eu falei, não tem muito isso, né?
Você pode criar, né?
Se você tem um conteúdo legal, uma marca forte por trás, e o consumidor entende que aquilo é um benefício, pagar aquele valor é benefício porque aquela casa não estaria naquele valor em outro momento, então... Parei para pensar, falei, opa, peraí, não existe brinquedo do primeiro e do segundo semestre. O que existe são oportunidades que a gente pode gerar essas oportunidades. E o terceiro momento foi a onda do streaming, né? Disney Plus, Netflix e tal, no meu caso mais Disney Plus, porque a gente era muito acostumado a apostar no que ia para o cinema. Ah, vai ter filme? Então isso aqui é uma aposta legal. Né? Porque a criança vai lá, ela é conduzida por aquele conteúdo a comprar, né? A estimular o seu desejo de querer aquele produto. E quando começou o streaming, principalmente a Disney com episódios semanais e tudo mais, eu começava a ter picos diários de venda de determinada marca.
Uhum.
Eu falei, poxa, mais uma vez o mercado se transformando e trazendo essa velocidade que a gente hoje não tem na indústria, né? É, em algum dia a gente vai chegar com uma impressora 3D, vou fazer um boneco, fiz, vendi, edição limitada, vou fazer outro agora, mas a gente ainda não vive esse momento. É, e aí como que eu me adapto a tudo isso?
É difícil, porque acho que a principal diferença da indústria do varejo é realmente a velocidade da decisão, da compra, do que está acontecendo, né? E você tem que mesclar, você está no meio ali.
E o nosso consumidor cada vez mais a gente, né, na verdade, né? Hoje a gente, ontem mesmo eu comprei ali no aplicativo uma comida e me incomodei por 15 minutos de atraso. A gente tá muito acostumado
muito exigente, né?
a receber rápido, a não ter, assim, o varejo ele não tem brecha para errar, né?
Uhum.
E no meu caso, essa brecha ela é muito mais... latente, porque eu tô falando de datas muito importantes.
É um sonho, uma emoção,
Se você comprar um livro e atrasar, você vai falar, poxa, legal,
uhum.
vou ler no final de semana, ok. Mas se eu entregar no dia 26 de dezembro, acabo com a história do Papai Noel, eu gero um sentimento na criança que talvez ela nem tenha capacidade de sentir naquele momento.
E geralmente... exato. Sim, e geralmente ela quer aquele brinquedo, né? Daquela coleção que às vezes tá esgotado já. É muito complicado.
Então, até a estratégia de vocês, provavelmente de marketing e tal, tem que ser um pouco antecipada, assim, né?
Sim.
Tipo, fazer com que o pai compre com antecedência. Porque a gente sabe que final do ano é o caos, né?
Uhum.
Assim, correios, transportadoras, todo mundo super atolado e acontece atrasos. Então, a gente tem algumas estratégias aí que a gente usa. Aumenta o tempo da entrega, coloca uma gordura, antecipa o marketing. O que vocês fazem? Porque eu acho que essa questão logística é algo muito importante para vocês mesmo, né? Eu falo que, sei lá, eu fui Duco e eu trabalhava com super sazonalidade, não adianta entregar o panetone no dia 26. Então, a gente sempre trabalhava algumas estratégias aí. Eu acho que é legal você contribuir.
Quer me ver bravo, incomodado, assim, vamos aumentar o prazo de entrega? Nossa, isso
é horrível, né?
Num nível de... assim, de incapacidade, sabe?
É por isso que o Last Mile funciona tão bem.
E aí a gente foi avançando postos de entrega, né?
Uhum.
Então a gente entendeu que aumentar o prazo de entrega não seria um bom argumento porque o nosso consumidor deixa para a última hora. Uhum. Vai lá no dia da festa e compra o brinquedo. Então a ideia foi aumentar os postos, então avançar os postos, principalmente nessas datas sazonais, para que eu conseguisse entregar pelo menos com um dia após a compra. Hoje em dia, se você está posicionado seu CD em São Paulo e você entregar em 2 dias, alguma coisa você está fazendo de errado.
Errado. Não é todo mundo entregando de 0 ou de mais 1 no máximo.
No máximo. Então, a estratégia nesses momentos é aumentar os postos de expedição, usar muito bem essa loja também como esse hub de entrega de serviços, não só a entrega do site, mas estar nos aplicativos, ter um delivery muito ativo, porque muitas vezes a pessoa olha no site, ela quer ligar e falar, realmente tem aí? Você me entrega? Opa, te entrego, quais são os seus dados? Toma aqui um link de pagamento, faz o pagamento que eu te entrego ali o brinquedo no momento correto para que o Papai Noel chegue com perfeição ali, enfim.
Tem muita troca e devolução?
Poucas, mas a gente ainda tem, mas não muito por desistência, muito mais por, ou talvez, erros operacionais, erros no processo de entrega.
Por da boneca que queria, né? Deve ser.
A gente, no começo, foi mapeando todos os pontos que geravam uma devolução para a gente.
Legal.
E aí o conteúdo era um dos pontos mais sensíveis. Uhum. Por isso também que a gente aposta bastante nessa geração de conteúdo. E talvez o conteúdo seja uma reguinha do lado da imagem da boneca, porque eu quero saber... Eu não quero ler o tamanho, eu quero ver o tamanho da boneca. Ou uma imagem de alguém pegando a pelúcia. Porque se eu colocar essa pelúcia do lado de uma pelúcia grande, que é do mesmo modelo, você não sabe qual é, se você não parar para ler, né? E proporcionalizar, às vezes, não dá também, porque a pequena vai ficar lá muito pequena na foto, vai acabar não vendendo. Então, uma reguinha ou uma foto de uma criança segurando a pelúcia já resolve muito bem, e a gente foi apostando nisso, não usando tantos conteúdos gerados pela indústria, mas gerando os nossos próprios conteúdos para minimizar todo esse impacto de logística reversa e tudo mais.
Dá para mapear também através do saque, né? Muita dúvida, pergunta, né?
Eu queria até te perguntar sobre isso. Como que vocês fazem atendimento hoje? Acho que hoje a gente está falando muito de CRM também, né? E de um CRM mais personalizado também, acho que é a palavra que eu já falei aqui, tô repetindo de novo, mas não é aquele CRM que você manda e-mail para todo mundo, ou WhatsApp para todo mundo, e essa questão do saque junto, do atendimento ao cliente, do customer experience, como que vocês trabalham isso hoje, assim? É porque vocês têm muitos dados, né, e eu vejo muita gente cheio de dados, mas não sabe trabalhar de forma personalizada, e não tá, às vezes, naquele momento, às vezes, pô, você já teve uma dificuldade de trazer o cara para o site, né, de ter tráfego e tal, ele está ali para comprar e às vezes por um detalhe desse ele não compra. E às vezes você tem uma conversa no WhatsApp, né, um botãozinho de WhatsApp ou um saque legal. Como que vocês trabalham isso hoje? Assim, como que você vê isso assim, hoje também de mercado? Assim?
O saque foi a nossa primeira área multidepartamento. Quando eu entrei, era distribuição, indústria, varejo, serviço, tudo no seu quadrado, enfim. E uma das coisas que eu defendi muito é que nós tivéssemos um saque multidepartamentos, multimarca, né? Isso já ajudou muito, porque os dados, por exemplo, uma assistência técnica de um produto que eu produzo, ele vai me gerar um problema futuro lá no meu consumidor Toy Mania. Então, a gente tem um indicador de percentual de venda versus assistência técnica. O quanto que a gente está investindo em assistência técnica versus o quanto eu estou vendendo para o mercado. Isso já me dá um bom balizador ali para apostar ou não naquele produto, e, enfim. Então, o primeiro ponto foi integrar totalmente esse atendimento. Então, o nosso atendimento hoje ele é multimarca. Capacitação, obviamente que a gente... se a gente quer que nosso cliente tenha um bom atendimento, eu preciso atender o meu colaborador. Um ambiente agradável, um ambiente estruturado para que ele trabalhe, enfim, todo um processo ali dentro dos nossos colaboradores. E uma frase...
Que hoje é interno.
É interno.
Humanizado?
Humanizado. Na verdade, duas frases eu ouvi e mudou muito o meu conceito de praticamente tudo dentro desse negócio de colocar o cliente no centro, que é uma grande verdade.
Uhum.
O primeiro é, a máquina não conversa. E tem uma pesquisa da Zendesk que fala que ainda 67% dos clientes que têm um problema, eles querem ouvir uma voz. E isso é muito importante. Principalmente no meu segmento, que eu preciso me colocar na posição da criança, nem do shopper, eu preciso ouvir, eu preciso me incomodar com aquilo, daquele atraso ou aquele problema. E a gente tem infinitos casos que a criança estava doente, que a criança disse que ela não foi uma boa criança porque ela não vai receber o brinquedo. Enfim, tem vários casos que eu preciso me colocar à disposição para ajudá-la, né? E tem casos que realmente o transporte ele não vai me ajudar. Mas, poxa, tem uma loja física do lado da casa dela. Por que, uhum, que eu não posso ir lá comprar o brinquedo, pedir para entregar na casa dela e enfim, perdi, né, dinheiro? É. Perdi, mas é um consumidor, é uma criança que precisa daquele brinquedo naquele momento.
Eu já fiz isso, sabia?
Assim, a gente precisa ser fonte de solução, né?
E
o segundo, que eu até coloquei no grupo esses dias, é você aplicar inteligência artificial no que você é ineficiente, você só vai potencializar a sua ineficiência.
Com certeza.
A inteligência artificial, ela precisa ser o copiloto do negócio. Uhum. Mas precisa de um piloto.
Precisa de um,
né,
piloto. Precisa.
Ela é um excelente copiloto. É. Mas se eu tiver um piloto ruim, eu não vou ter um resultado positivo ali nesse atendimento. Então, hoje, a gente não abre mão ainda de ter pelo menos 80% da jornada humanizada. Obviamente que a gente usa ferramentas para diminuir esse atendimento, porque tem atendimento que é super básico, uhum, quero saber o tamanho do produto.
Uhum.
Toma aqui o tamanho do produto. Perfeito. Não, eu tenho um problema que é assim, assim, assim. Eu vou parar e vou ouvir esse consumidor e vou tentar ser a fonte de solução para ele.
Nossa, super importante, exato, assim. Super. Gente, eu sempre falo, o tempo passa super voando aqui. Voou. A gente já tá no finalzinho, Edu.
Passou,
eu queria muito, assim, eu acho que a gente falou muito, você pontuou, e vocês realmente fazem isso, de colocar o consumidor no centro, de pensar no consumidor. Acho que só essa questão, por exemplo, de logística. Ah, é muito mais fácil aumentar o prazo de entrega e pensar na minha operação, mas se você está pensando no cliente, se eu aumentar o prazo de entrega, não é só, minha conversão vai cair. Não, tipo, eu não vou estar atendendo esse cliente da melhor forma, a gente se colocar no lugar dele. E aí, como o podcast é Líderes Digitais, eu queria puxar um pouquinho para a gente fechar aí sobre liderança. O que você acha que o líder tem que fazer? Como que vocês trabalham isso? Quais são os insights que você pode dar para trabalhar isso dentro do time? Assim, essa sensação de o time pensar sempre como consumidor. Ter essas, porque eu acho que muitas vezes a pessoa fica naquela tarefa ali dela do dia a dia e ela não pensa dessa forma, né? Às vezes até alguém do saque mesmo, ela tem aquelas regrinhas e segue aquilo. Como ter esse jogo de cintura e tal, acho que é uma coisa que vem de dentro, assim. Mas eu acho que a cultura da empresa, a forma da liderança influencia muito nisso, né? Então, como que vocês trabalham isso, essa visão de que todo mundo tem que pensar no cliente, né? Que eu acho que isso é o drive, assim, fundamental para um negócio de sucesso. Como que vocês fazem isso hoje lá?
Eu acredito muito no modelo de gestão de servir. O líder, ele precisa servir bem. Se o cara não serve bem, possivelmente ele não vai ser um líder bom. E eu falo, servir os meus colaboradores, servir os meus clientes, servir os meus parceiros, os meus colegas de trabalho. Eu preciso ser fonte de solução de problema para N problemas. E no caso do colaborador, muitas vezes é sair um pouco do quadrado ali da gestão empresarial. Eu sei quem ele é, eu sei se ele é casado ou não, qual que é o tipo de problema que ele está passando. Se eu tiver que pegar o meu carro e levá-lo no médico, por que não?
Uhum.
Se ele está com algum problema de saúde, por que ele não pode receber uma ligação minha todos os dias perguntando como que ele está?
A gente falou em humanizar o atendimento para o cliente, mas como que a gente humaniza os nossos colaboradores, né?
Tipo assim,
esse relacionamento com os nossos colaboradores, né?
Você trata bem o seu colaborador, possivelmente trata bem o seu consumidor.
Eu ouvi uma vez uma coisa que eu acho bem interessante. Óbvio, a gente não está falando de um time de 200 pessoas, que você não vai conhecer as 200 pessoas do seu time, mas aquele time mais perto, você tem que saber, no mínimo, como líder, 3 coisas da vida daquela pessoa. Me fala 3 coisas da fulana, você tem que saber.
Você não consegue ter isso com todo mundo, mas você consegue direcionar os seus coordenadores, os seus supervisores a terem isso também, né?
Exato.
Esse one-to-one, ele é muito importante.
Uhum.
Isso é uma métrica de premiação na Toymania.
Perfeito.
Perfeito. Se você faz um one-to-one legal, a gente tem um software que cruza isso com as avaliações de desempenho e tudo mais, você é premiado por isso.
Que legal.
Se não, cara, eu vou parar, vou precisar te ensinar um pouquinho mais, mas no ano que vem eu preciso que você conduza isso dessa forma. Então, acho que cuidar das pessoas é o essencial para uma liderança, né? E você ser um exemplo e não uma perfeição, porque Exato. Nós somos falhos, nós erramos. E da mesma forma, eu tenho um pensamento muito claro sobre isso. Se eu erro em público, eu preciso pedir desculpas em público. Não dá para na hora do erro... E que a gente que acontece, saiu de uma reunião e tudo mais. Mas depois
erra,
você,
né,
puxa de canto e fala, poxa, me desculpa.
Se não. Você não tá errando,
porque sempre. Você não impactou só aquela pessoa, você impactou todo mundo que tá em volta.
Sim.
Então todo mundo que tá em volta precisa ser impactado com a sua desculpa também.
Uhum.
Você se direcionou a uma pessoa, mas você incomodou várias outras, né? Então acho que esse processo de você... ser muito verdadeiro no que você se propõe a fazer, ele traz pessoas para perto e essas pessoas acabam fazendo o que você direciona.
Uhum. Nossa, eu acho muito bacana. Legal, né? E vocês terem essa iniciativa também dentro da empresa de colocar métricas e tal, porque a gente até falou no bate-papo que a gente teve com o Douglas aqui da Santa Lola, ele tava falando que para ele tem líderes que são natos mesmo, mas que a maioria dos líderes, eles são formados para ser líderes, né? E eu acho que vocês estão ajudando os líderes de vocês, dando um direcionamento, igual, sei lá, mesmo colocando uma métrica aí de one-to-one e tal. Eu acho que isso já é um incentivador, assim, né?
Ah, eu acho
legal
que
vocês terem essas iniciativas.
Eu falo muito para minha equipe, né? A minha função é te preparar.
Uhum.
A função da empresa é gerar oportunidades.
Total.
Se a empresa não te gerou uma oportunidade, o mercado te oferece.
Uhum.
Mas a minha função é gerar líderes, né? Gostaria que fosse todos na empresa que eu trabalho, mas se for em outro lugar, que legal. Que muito positivo, né?
Legal. Né? Fechamos com chave de ouro, então, né?
Nossa, foi ótimo.
Muito bacana.
Né? Acho que assim, seria um papo que daria pra gente ficar aqui a semana inteira, né?
Falando.
Tem muito assunto, né?
Muito.
Foi super proveitoso.
Super obrigada, Edu, por vir aqui contar pra gente um pouquinho da sua trajetória, da tua mania, né? E sobre liderança.
Eu que agradeço, obrigado. Foi um super prazer. E estamos aí sempre ali para poder contribuir com alguma coisa.
Ótimo, ótimo. A casa aqui também, a gente já deixa o convite aí aberto. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente traz mais temas aí de digital e e-commerce, porque o Edu tem uma bagagem super grande, né?
Muito obrigada.
Muito bom.
Obrigado, gente. Tchau, tchau.
É isso, gente. A gente finaliza agora mais um podcast Líderes Digitais. Compartilha aí com seus amigos, com todo mundo. Curta a gente, segue a gente aí. E que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês e muitos líderes aí com bagagens igual o Edu.